E vamos ao Talcoin com Marcelo Copelo, a experiência, talcoin.com.br. Você precisa experimentar, acesse o site. Você pode entrar em contato com Marcelo Copelo pelo Instagram, @ Marcelo Copelo. Lembrando que Marcelo é colunista da Veja Rio, Veja São Paulo e também do portal GMC Online. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Meu caro, nós estávamos conversando ontem sobre o vinho do Porto, mas o vinho do Porto não é o único vinho português. A gente tem Portugal também como uma produtora de bons vinhos. Quais regiões mais produzem o bom vinho português? Se a gente pensar no vinho português, tem o vinho verde português, aqueles vinhos mais claros, os vinhos tradicionais. Quais são os bons vinhos portugueses?
Olha, Portugal é um grande vinhedo, viu, de norte a sul. Você tem desde Algarve, que começou a fazer vinho há pouco tempo, que é uma região mais turística, bem lá no extremo sul, até, você citou aí, a região dos vinhos verdes, que vai até lá o extremo português, é a fronteira com a Espanha, tá lá com a Galícia espanhola. Então, Portugal é um grande vinhedo. Você citou os vinhos verdes, que é a região mais importante de vinhos brancos, e hoje a região que mais exporta vinhos tintos é o Alentejo, que é a região no sul que mais produz, tá? O Algarve geograficamente é mais ao sul, mas a produção é muito pequena. A região no sul que realmente é mais importante é o Alentejo e é quem mais exporta vinhos tintos, tá?
Quando a gente fala de produção de vinho em Portugal, a gente pensa em grandes vinícolas. A gente sabe que tem grandes marcas, grandes vinhos. É um empreendimento muito grande. A gente sempre pensa na vinícola, como aqui no Brasil, na Serra Gaúcha, uma empresa familiar, uma coisa simples, artesanal.
Olha, vinho você tem uma grande gama de tamanho de empresas. Na Europa, no geral, são pequenos, tá? Você citou aí o Minho, é uma região de 50 mil hectares e 50 mil produtores. A maioria tem meio hectare, o que é nada, é muito pouco. Tem que compor a renda com outras coisas, ou vender as uvas. Mas você tem grandes empresas, como o Sograto, que é uma das maiores do mundo, tá? O tamanho de empresa na Europa geralmente é bem menor do que o tamanho de empresa no Chile, na Argentina, nos Estados Unidos, tá? Que são grandes vinícolas. Então varia um pouquinho, mas geralmente na Europa, que é uma produção mais antiga, é mais fracionado, mais pulverizado. Isso foi passando de geração a geração e dividindo, né? É até clássico na Borgonha que a cada nova geração a propriedade divide em dois, divide em dois, divide em dois, vai ficando uma coisa micro.
Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem no Rio Grande do Sul essas coisas das empresas familiares que produzem vinho. Mas voltando a falar de Portugal, quando a gente fala do vinho português, por exemplo, que tem uma variedade muito grande de vinho. Tem o vinho verde, a gente falou ontem do vinho do Porto. Existe também aqueles vinhos, que são vinhos tintos, que a gente conhece. Uhum. Né? Qual que é o cardápio português quando você fala de vinhos tintos? É o mesmo, por exemplo, comparar com os vinhos franceses ou não? Existe uma diferença fundamental nesses vinhos?
Olha, por exemplo, no Portugal Wine Experience, que é do Talk Wine, eu vou falar de Portugal inteiro e vamos degustar dois vinhos tintos das duas regiões principais para vinho tinto, que são o Alentejo, que eu citei, ao sul, e o Douro, ao norte. O Douro é onde se faz o vinho do Porto. Só que nas últimas décadas, dos anos 80 para cá, desde que Portugal entrou na União Europeia, o Douro começou a fazer vinho de mesa também. Vinho de mesa é o vinho não fortificado, é o vinho tinto normal, que a gente chama. Então, o Douro passou a ser um grande polo de vinhos tintos também e faz grandes vinhos. O maior ícone português nos vinhos, que é o Barca Velha, é do Douro, é de lá também. Então, falar de Portugal em tinto, eu vou falar através do Alentejo Sul, Douro Norte. E há outras regiões muito importantes, como Dão, Bairrada, Lisboa, Beira, Tejo. Portugal, como eu disse, é um grande vinhedo. E de uvas, é um dos países que mais tem uvas no mundo. São quase 300 uvas, são 200 e tantas uvas.
Para deixar o pessoal que vai entrar no Talk Wine ficar curioso para entrar lá, e você vai falar de vinho do norte e o vinho do sul de Portugal. Essa questão de diferenças de região, dá uma diferença significativa no vinho? Quem vai ter experiência do Talk Wine vai sentir que está experimentando dois vinhos bem distintos, com identidades bem próprias?
Com certeza, a ideia é essa. A ideia, eu vou falar do país inteiro, mas vamos degustar só dois vinhos, porque senão fica muito vinho para o pessoal beber em casa. Então eu escolhi as regiões mais emblemáticas para dois tintos. Sul, Alentejo, uma região quente, que proporciona vinhos potentes, alcoólicos, encorpados. E o Douro, que é uma região clássica de vinhos de região, um clima mais continental, que vai subindo o Douro até quase a Espanha. Então o clima é bem diferente. Um é planície, mais calor, mais sol, e o outro é montanha subindo um rio escarpado até quase a Espanha. A diferença é brutal. Os solos são diferentes no Douro é xisto, no Alentejo você vai ter uma mistura de solos com bastante argila. Então, eu vou comentar essas diferenças todas.
Então, o papo tudo. Envolve tudo isso, não só a degustação, como também as características.
Claro, começa com turismo, gastronomia e termino analisando o solo e clima de cada região.
Um bom momento de conhecer Portugal, não podendo viajar, a gente pode conhecer desse jeito, vai ser fantástico.
Sim, sim, espero vocês lá, hein? Dia 29.
E você pode ter essa experiência com o Marcelo, talkwine.com.br, pode ter contato com o que o Marcelo produz no Instagram, @Marcelo Copelo. Marcelo, bom fim de semana para você.
Obrigado. E até segunda-feira. Até. Tchau, tchau.